parcelado e com desconto. Conta também com ampla linha de genéricos e similares para facilitar ainda mais as suas compras. Central Farma, pensando sempre no bem-estar dos seus clientes e amigos, pertinho da Secretaria de Saúde.
dez horas 34 minutos, 14 graus de temperatura. Nós estamos agora em contato telefônico com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Eduardo Rockenbach. Vamos falar do pagamento do auxílio emergencial que a Caixa está fazendo, e agora houve uma mudança, né, para facilitar o recebimento das pessoas. Queremos saudar então Eduardo Rockenbach na linha. Bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio Cacique. É uma satisfação muito grande falarmos com vocês, trazendo alguns esclarecimentos importantes desse importante programa, essa ação integrada de governo, onde trouxe aí a possibilidade das pessoas terem à sua disposição um auxílio emergencial nesse período bastante crítico que a gente vive aí, onde é necessário que as pessoas reduzam as suas atividades, enfim, busquem aí um afastamento maior para que se evite aí a propagação dessa pandemia. E chegamos num momento bastante importante do programa, onde as pessoas efetivamente estão tendo o recurso disponível para saque. Então foi criada toda uma estrutura, uma logística para que as pessoas conseguissem fazer a sua movimentação por meios eletrônicos, e na impossibilidade de fazer essa movimentação através do aplicativo Caixa Tem, então algumas pessoas não conseguiram finalizar as operações e elas se dirigiram então às agências da Caixa para a geração do código de saque. Então, nós escalonamos a partir da semana passada, por data de nascimento, e ontem nós concluímos o calendário disponibilizando essa possibilidade para os nascidos em novembro e dezembro. Então, atendemos a maioria das pessoas, algumas ainda que não sacaram naquele primeiro calendário, estão indo hoje nas nossas agências e têm todos os dias aqui para frente para fazer esse procedimento de saque.
Essa questão de muitas pessoas aglomeradas em frente à Caixa vem causando preocupação, principalmente pela disseminação do vírus. De que forma a Caixa está atuando para agilizar esse atendimento, Eduardo?
Certo, é muito, muito importante esse questionamento, Flávio, porque nós temos a condição de trazer algumas informações bem importantes. Então, quando nós desenhamos e sabíamos que seria uma tarefa bastante complexa, nós temos hoje já pago 51 milhões de brasileiros. Significa que a cada quatro brasileiros, um nós pagamos, que são as pessoas que são elegíveis a esse benefício. Quando nós desenhamos aí esse projeto, a Caixa criou assim ferramentas digitais para que as pessoas pudessem ser atendidas. No primeiro momento foi a própria questão da inscrição das pessoas. Quem já estava no cadastro único teve seus dados olhados lá no cadastro único e foram elegíveis aí milhões de brasileiros. Quem manifestou voluntariamente a questão, a Caixa colocou a sua página, criou uma página específica na internet de auxílio emergencial e criou um aplicativo para celular para que as pessoas se inscrevessem. E o público do Bolsa Família, nós seguimos o mesmo calendário de pagamento normal de Bolsa Família. Então, naquele momento, nós evitamos qualquer tipo de aglomeração, porque todas as pessoas necessariamente utilizaram esses meios digitais para essa inscrição. Aí nós entramos na segunda etapa, que é a questão da utilização do recurso. Então, Esses 51 milhões de brasileiros que tiveram o crédito da sua parcela, eles precisaram ter um meio de utilizar esse recurso. Aí a Caixa criou o aplicativo Caixa Tem. Com esse aplicativo, ele, vamos dizer que ele é equivalente a um cartão virtual. A pessoa tem o seu celular, com o seu celular ela pode se dirigir a um estabelecimento, fazer a aquisição dos seus gêneros alimentícios e solicitar uma conta para acreditar aquele valor que ela tem disponível, que é os R$600 ou o valor da compra. Então, essa é a forma virtual de utilização. Isso evita que as pessoas formem fila nas agências da Caixa. Passado aí um primeiro momento, nós percebemos que muitas pessoas ainda tinham uma certa dificuldade no manuseio e na utilização desse meio de pagamento. Então, o que nós criamos? Nós criamos um calendário para que as pessoas fossem na Caixa e nós mesmos, nós da Caixa, os empregados da Caixa, emitissem um código para que as pessoas pudessem sacar o valor em espécie. Então, essa segunda etapa desse processo, ela começou a gerar fila nas agências. Por quê? Porque as pessoas, elas iam cedo e num grande número de pessoas. E aí, o que nós fizemos? Nós trabalhamos todo um protocolo de marcação de locais nas calçadas, enfim, colocando para dentro da agência somente o número de pessoas que não comprometesse aquela questão determinada com relação à lotação máxima do ambiente, e nós estamos fazendo dessa forma. Outra questão, nós temos trabalhado muito para dar agilidade nesse processo. Então, desde o início, nós já criamos algumas facilidades internas na Caixa para que o processo flua da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que agora, no pagamento da segunda parcela, nós vamos ter uma dinâmica muito mais eficiente e vamos evitar muito a formação de longas filas aí nas agências da Caixa.
A propósito, os ouvintes estão perguntando quando sai o pagamento da segunda parcela, Eduardo.
Perfeito. Então, nós aqui na Caixa, a Caixa ela é responsável pelo pagamento em si, e a questão do planejamento, do calendário de pagamento, liberação de recursos, está na responsabilidade do Ministério da Cidadania. Então, o Ministério da Cidadania está verificando lá a forma de fazer esse calendário. Nós acreditamos que entre hoje e amanhã, nessa semana, sai a divulgação do próximo calendário e nós devemos iniciar quase que de imediato o pagamento da segunda parcela. Porque nesse mês vai acontecer algo bastante interessante, que nós não vamos ter a sobreposição do calendário do Bolsa Família com o calendário das demais pessoas. E o Bolsa Família nós começamos a pagar no dia 18 até dia 29 é o pagamento do Bolsa Família, escalonado. Então, nós devemos ter a divulgação já bem nos próximos momentos aí do calendário dessa segunda, do pagamento da segunda parcela.
As pessoas que fizeram cadastro e que já faz dias e não tem ainda nenhuma resposta, diz que está em análise. Até essa ouvinte fala que faz aniversário no mês de abril, né? Como é que essa pessoa deve proceder se ainda está em análise e não tem nenhuma resposta?
Certo. A questão dessa análise dos dados para verificar se a pessoa ela é elegível ao benefício, existe uma empresa do governo que é chamada DataPrev, que faz o cruzamento das informações. Então, a pessoa manifestou que tem interesse em receber o auxílio emergencial. Ela colocou as suas informações, ela viu se ela se enquadra nos critérios, nas condições, como não ter emprego formal, não estar recebendo outro benefício, a renda familiar não ultrapassar 3 salários mínimos e assim por diante. Esses dados sobem para a DataPrev, e a DataPrev vai checar essas informações nos cadastros de fundo de garantia, no cadastro do INSS, no cadastro da Receita Federal, e vai fazendo essa checagem. A grande maioria teve já o retorno dessa informação. Alguns continuam em análise ainda. Por quê? Porque provavelmente a DataPrev não conseguiu acessar ainda todos os cadastros daquela pessoa. Então, o que a gente recomenda nesse momento? Não tem nenhuma iniciativa que a pessoa possa tomar nesse momento. Ela efetivamente precisa aguardar o retorno da sua análise, que pode ser aprovado, aí a pessoa vai fazer o uso desse recurso, ele pode ser rejeitado por algum erro de informação e ele pode ser negado. Quando ele é rejeitado ou negado, a pessoa tem a possibilidade de entrar novamente no aplicativo e, se foi rejeitado, contestar aquela rejeição e dizer a sua real situação para que seja reanalisado, e se ele foi rejeitado, teria que fazer a correção dos dados. Então, mas no caso específico, está em análise, é necessário que aguarde o retorno dessa análise. E uma situação, assim, para tranquilizar as pessoas, eu sei que as pessoas têm uma pressa muito grande em receber o benefício, porque as necessidades elas estão aí, mas a pessoa não tem prejuízo no sentido de deixar de receber a parcela. Então, vamos supor que na semana que vem tenha o pagamento da segunda parcela e a pessoa teve seu benefício aprovado, ela recebe a segunda parcela do calendário e recebe essa primeira parcela que não foi paga porque o benefício estava lá em análise.
Há muitas dúvidas, Eduardo, com relação a esse assunto. Uma ouvinte fala que minha filha teve o cadastro aprovado, afirma que está disponível desde o dia 20 de abril, só que não entrou ainda na conta. O que que ela deve fazer, o que pode ter acontecido?
Olha, essa é uma situação que não deveria acontecer. Se ele está disponível desde o dia 20 de abril, ele precisa efetivamente estar disponível em alguma das contas, ou a conta que a beneficiária indicou no momento do cadastramento, ou numa conta social digital aberta para esse fim na Caixa. Então, nesse caso específico, a pessoa precisa se dirigir lá à agência da Caixa, se citar a mensagem que foi creditada na conta social digital. Se está a mensagem que foi creditada numa conta em outro banco, ela precisa buscar esse banco com a informação e o banco vai ter a condição de fornecer a informação de onde está esse benefício.
Com relação ao código, algumas pessoas não estão conseguindo o código. A Caixa fornece esse código? Pergunta o ouvinte.
Certo. A gente parte do princípio que toda e qualquer movimentação do recurso, ela quando for para fazer saque em espécie ou para movimentação para pagamentos, tem que fazer a partir do aplicativo Caixa Tem. Então, a pessoa ela fez a opção por sacar em espécie, em dinheiro. Ela pega o aplicativo Caixa Tem, através da senha que ela cadastrou, e pede lá no aplicativo: eu quero emitir um código para saque. Emitiu esse código para saque, ela pode, num terminal de autoatendimento da Caixa ou numa lotérica, fazer o saque. Lembrando que esse código, ele não tem um prazo de validade muito grande. Por exemplo, a pessoa não pode tirar o código à noite e outro dia de manhã ir lá sacar. Ela tem que sacar, ela tem que emitir o código no momento lá que ela está no local para fazer o saque. Se ela tiver dificuldade em emitir esse código, se tiver alguma questão que não está saindo o código, ela pode se dirigir numa agência da Caixa e aí o empregado da Caixa, mediante a identificação daquela pessoa, ela precisa levar uma cópia da identidade do CPF, leva uma cópia e o empregado identifica a pessoa e na hora emite um código que vai permitir o saque.
Uma questão que um ouvinte coloca aqui: há casos que a pessoa não tem nem o telefone celular, a pessoa muito carente, como é que ela faz para ter acesso a esse recurso?
O princípio, e houve uma legislação criada aí para esse fim, e ela determinou a forma como as pessoas vão ter acesso ao benefício. Então, se é uma pessoa que é beneficiária do Bolsa Família, ela não precisa fazer nada. Ela não precisa ter celular, não precisa fazer nada, é simplesmente aguardar o calendário do Bolsa Família, que vai estar lá o valor creditado com relação ao auxílio emergencial. Se a pessoa estava no cadastro único, e normalmente o grande número de pessoas um pouco mais carentes, elas estão no cadastro único, o governo voluntariamente fez o crédito para as pessoas elegíveis através das informações do cadastro único. Se ela não estava no cadastro único e não era beneficiária do Bolsa Família, aí sim, necessariamente, a pessoa precisa fazer a sua inscrição através da internet ou do celular. Não precisa ser necessariamente ter o celular. Ela pode entrar no caixa www.caixa.auxilioemergencial e fazer o seu cadastro. E nesse caso, a gente recomenda, se a pessoa não tem esse e-mail, não tem internet, não tem celular, que ela procure alguma pessoa do seu relacionamento. Nós temos recebido apoio até de próprio da prefeitura, do CRAS. Existem sempre localmente algumas entidades que têm auxiliado essas pessoas que não dispõem desses meios. E aí, a partir do momento que ela fez a sua inscrição através desse meio, aí, onde ela fez a inscrição, ela pode acompanhar. Quando tiver a notícia de que o recurso for liberado, ela pode, nesse caso específico, se dirigir numa agência da Caixa para emitir o código de saque.
O aplicativo, segundo alguns ouvintes, Eduardo, demora muito, né? A pessoa fica quase uma hora no aplicativo e, de repente, vem a mensagem que o tempo foi expirado e é para ir direto na Caixa. O que está acontecendo?
Nós temos como até eu coloquei antes, nesse momento nós temos 51 milhões de pessoas que já receberam seu benefício e que estão tomando as providências para fazer o saque. Então, uma grande parte já acessou e já sacou. O que nós temos percebido? Muitas vezes as pessoas estão na fila, em frente a uma agência da Caixa, para entrar na Caixa e emitir o código. Nesse momento, as pessoas também, elas entram no aplicativo e tentam emitir o código pelo aplicativo. Na maioria das vezes, uma boa parte das vezes, o próprio aplicativo, depois de algumas tentativas, existe uma fila virtual, o aplicativo emite esse código. Então é interessante, mesmo que a pessoa esteja na fila da Caixa, que ela vai tentando no aplicativo. Se efetivamente, até chegar a vez dela ser atendida na agência, ela não conseguiu no aplicativo, ela vai ser atendida na agência. Mas se ela está na fila e tentando pelo aplicativo, na verdade ela está em duas filas, que uma pode ser mais rápida que a outra. Então, o que a gente recomenda? Que as pessoas tentem efetivamente no aplicativo, em alguns momentos do dia, em últimos casos, se efetivamente não conseguir, que elas se dirijam a uma agência da Caixa, que nós temos essa condição de atender a essa vontade do cliente.
E tem que fazer o agendamento para esse atendimento, como ele se dá? Porque há uma fila enorme para a pessoa chegar até lá dentro da agência, Eduardo.
Olha, a fila é grande porque o número de beneficiários é grande. E ela tem sido grande, principalmente no primeiro horário. Com essas funcionalidades que nós criamos agora, a partir de semana passada, nós melhoramos muito o processo, nós temos tido uma agilidade muito grande de geração desse código. Então, se a gente observar o tempo médio de espera na fila, ele não está grande. E nós, aqui na nossa região, nós temos conseguido, até as 14 horas, 14h30, nós não temos mais ninguém na fila. O que acontece? Nós observamos dias atrás, e não tanto na nossa região, mas no restante do país, onde existe um número maior de beneficiários nos grandes centros urbanos, as pessoas iam na fila à noite e pernoitavam na frente do banco. Uma pessoa que vai pernoitar na frente do banco, ela vai esperar aproximadamente 12 horas para ser atendido. Sendo que se ela for lá por 9, 10 da manhã, eu creio que agora em meia hora, mais ou menos, a pessoa está sendo atendida. Então, é importante que as pessoas não vão muito cedo para as agências. Então, durante o dia, a gente tem conseguido dar um atendimento assim, dentro de uma qualidade boa, e nesse pagamento da segunda parcela isso vai ser muito sentido, tá? Mas assim, a gente recomenda e temos um pessoal, nós reforçamos o nosso pessoal na fila, dando todas as orientações com relação ao uso de máscara, o afastamento entre pessoas. Então a gente tem tomado essas medidas protetivas, uso do álcool gel, a proteção dos nossos empregados, dos clientes. Isso tem tudo, tem sido feito para que a gente evite ao máximo aí a possibilidade de propagação do vírus.
E quem já tinha conta na Caixa, cai direto na conta esse valor?
Nós tivemos um primeiro momento onde houve o cruzamento dos dados do Cadastro Único E a Dataprev verificou se as pessoas tinham conta poupança na caixa, somente conta poupança, não conta corrente, para não entrar naquele recurso de movimentação normal do cliente. E eventualmente acontecer algum débito que é vedado pela legislação, acontecer qualquer débito em cima do auxílio emergencial. Então a Dataprev fez esse cruzamento e as pessoas que tinham conta poupança na caixa e conta no Banco do Brasil, ela acreditou direto para essas pessoas que foram em torno de 2 milhões e 500 mil pessoas. E aí, através do seu cartão normal da conta, poupança, através da sua senha, esses clientes puderam ter a sua movimentação. Quem não tinha conta na Caixa e no Banco do Brasil, daquele público do Cadastro Único, a Caixa abriu uma conta social digital para as pessoas movimentarem. Aí tem aquele público que voluntariamente entrou no aplicativo da Caixa, na internet, e se inscreveu para receber o benefício. Esses beneficiários, eles tiveram a possibilidade de, no ato da sua manifestação, indicar uma conta em qualquer banco para receber o benefício. Então, indicar uma conta pré-existente, não indicando essa conta, aí sim a Caixa também criou uma conta social digital movimentada através do aplicativo Caixa Tem para todos esses que não indicaram uma conta para crédito.
A gente percebe que temos muitas dúvidas, muitas pessoas perguntando, mas o nosso tempo já expirou aqui, Eduardo. Queremos agradecer a tua presença. Naturalmente, essas situações podem ser resolvidas buscando esse contato com a Caixa ou até na Secretaria lá de Ação Social e Habitação do município, que está tentando ajudar as pessoas a dirimir essas dúvidas, não é?
É, perfeito. A gente, assim, a recomendação número um, somente se dirijam à Caixa as pessoas que já têm a notícia do seu benefício aprovado e que esse benefício foi creditado numa conta social digital e que a pessoa não conseguiu movimentar através do Caixa Tem ou emitir a senha de saque através do Caixa Tem. Então, essa é a condição fundamental. De nada adianta uma pessoa se dirigir à Caixa se ela não tem a informação da aprovação do seu benefício. A Caixa não está autorizada e aparelhada para olhar o status do benefício. A Caixa só está autorizada a fazer o pagamento do benefício após essa aprovação. E onde é que se olha isso? Se olha no aplicativo da Caixa, no smartphone, no telefone celular, na página da internet que a pessoa fez a sua inscrição, e a Caixa criou, junto com as companhias telefônicas, um telefone específico que é o 111. Então, a pessoa que não tem internet pode ligar para esse telefone 111 e o pessoal vai dar a informação onde está esse benefício. A partir do momento que tem a condição de receber, aí a pessoa faz o seu encaminhamento. Então, nós recomendamos assim que as pessoas realmente se cuidem muito. Nós temos tido assim um cuidado muito grande com os nossos empregados das agências, com os clientes que vão nas nossas agências, porque nesse momento a preocupação número um e a regra número um é que as pessoas cuidem da sua saúde, que é o seu bem mais precioso. Então, essa é a recomendação que nós podemos dar nesse momento.
Grande abraço, Eduardo. Um bom trabalho para vocês.
Obrigado, Flávio. Obrigado, ouvintes.
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Eduardo Huckenbach, participou do nosso programa. Está chegando já o Panorama Econômico.
Panorama Econômico, oferecimento.
Agropecuária MB, tudo para o homem do campo e da cidade. Presidente Vargas, em frente à Massey.
Confira algumas ofertas.